buscas na Operação Gutenberg, que foi deflagrada na última terça-feira, dia 7, pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Embora não tenha desaparecido por completo, o uso do cheque, OG, despencou desde os anos 90, principalmente, especialmente, após a criação do PIX, aí é que realmente caiu em desuso. Hoje, alguns bancos só emitem talões para pessoas jurídicas que ainda utilizam esse recurso para transações de alto valor. A ofensiva, que apura um suposto esquema de fraudes em contratos públicos que movimentou 27 milhões de reais, também recolheu mais de 200 mil reais em dinheiro vivo. A Operação Gutenberg foi deflagrada para cumprir inicialmente 16 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão em Campo Grande, também Dourados, São Gabriel do Oeste, Carapó, Corguinho e Porto Murtinho, além de São Paulo e Abadiânia, um esquema criminoso gigantesco.
Polícia Federal apurou que o empresário Daniel Vorcaro pagou influenciadores em até 2 milhões de reais para eles atacarem o Banco Central nas redes sociais. A décima fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada ontem para investigar a atuação na web. Segundo a Polícia Federal, Vorcaro utilizou os fundos do seu banco para realizar campanhas de desinformação na mídia, nomeadas de Projeto DV. DV de Daniel Vorcaro. As investigações apontam que o banqueiro intimidou e coagiu os influenciadores que se negaram a receber dinheiro. Jornalistas e pessoas ligadas a autoridades públicas foram monitoradas por suspeita de compartilhamento de informações sigilosas e medidas para interferir na apuração da Polícia Federal. O dono da Miranda Comunicação, Thiago Miranda, é um dos alvos de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal teve acesso a mensagens entre Vorcaro e Miranda em que eles afirmam procurar informações que pudessem prejudicar a jornalista Malu Gaspar do O Globo, que tem trazido ao público informações escandalosas sobre as investigações e as fraudes do Banco Master, além de incluir nomes de poderosos políticos envolvidos.
Bem, um relatório da OMS aponta que casos de câncer podem dobrar até 2050. É um alerta que a gente traz agora sobre saúde. O número de novos casos de câncer pode, sim, quase dobrar até 2050. A projeção da Organização Mundial da Saúde indica que os diagnósticos anuais devem passar dos atuais 20,6 milhões para quase 35 milhões nas próximas duas décadas. A doença provoca cerca de 10 milhões de mortes por ano e permanece como a segunda principal causa de óbitos no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Os dados, OG, constam no relatório global sobre a situação do câncer 2026. Esse relatório, inclusive, é elaborado pela própria OMS em parceria com a Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer. O documento aponta que o crescimento será impulsionado pelo envelhecimento da população e por fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada e poluição do ar. Eu vou fazer um parênteses aqui, Og, porque de tudo isso que eu falei, talvez apenas aí a poluição no ar seja algo que seja fora do alcance do cidadão.
Do controle do cidadão.
Né? O restante, a uma alimentação saudável, a prática de atividade física, o controle do peso, tudo isso a pessoa pode sim controlar. Além do aumento de casos, o relatório destaca a desigualdade no acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Em países de alta renda, a disponibilidade dos 20 medicamentos considerados prioritários varia de 68% a 94%. Nas nações de renda baixa ou média baixa, o índice fica entre 9% e 54%. Eu acredito que nós, brasileiros, estamos aqui porque a gente já noticiou aqui, inclusive, gente que morreu brigando na justiça por um medicamento contra o câncer.
Exatamente. Vamos agora falar dos menores de 16 anos que ganharam direito a assento ao lado do seu responsável. Quem explica melhor para a gente é a Adeline Fernanda. Boa tarde, Adeline.
Olha só, Gui, menores de 16 anos passam a ter, por regra, o direito de viajar sentados ao lado do responsável ou familiar em voos, sem cobrança extra pela marcação do assento. A mudança foi oficializada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e vale para todo o país, atingindo diretamente os sistemas de venda e reserva das companhias aéreas. A nova norma determina que as empresas acomodem crianças e adolescentes em assentos contíguos, ou seja, lado a lado com o adulto responsável, desde a compra da passagem e também nos casos em que houver alteração da reserva. Na prática, a companhia aérea não poderá cobrar uma taxa apenas para manter o menor junto da família durante a viagem. A regra, no entanto, tem limites. A gratuidade não significa liberdade para escolher qualquer poltrona do avião sem custo. Se a família optar por assentos com benefícios extras, como mais espaço para as pernas, ou por uma categoria superior, a companhia poderá cobrar normalmente pelo serviço adicional. Segundo a ANAC, a resolução cumpre provisoriamente uma decisão da 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal em uma ação coletiva iniciada em 2019. A agência já previa desde 2023 a necessidade de acomodar menores ao lado dos responsáveis. Mas agora a nova regulamentação detalha a obrigação e abre caminho para punições administrativas em caso de descumprimento. É com você.
Noticidade.
Meio-dia e 11 agora, e vamos com o nosso boletim direto de Brasília.
Direto de Brasília, com Odacil Canepa.
Só que o direto de Brasília hoje não é direto de Brasília, é direto daqui mesmo dos estúdios. Está aqui comigo o Odacil Canepa, nosso colunista de política nacional, que está aqui em Campo Grande para fazer o lançamento do seu livro, mas primeiro ele vai trazer informações políticas da semana em Brasília. Odacil, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez, né, ao Noticidade, ao vivo e a cores.
Bom dia, boa tarde, né, Og, boa tarde a todos.
Gabriel.
Então, um prazer imenso conhecer os estúdios aqui da FM e dizer que nós estamos lá falando, especulando, ajudando, ilustrando o que é a política brasileira no dia a dia de Brasília, então, e trazendo essas informações e hoje trazendo na cara a cara aqui, né, Og?
Só para vocês, só para identificar o Odacil, nós somos contemporâneos aqui da TV Morena de quase 40 anos atrás, né, Odacil? Saímos mais ou menos na mesma época, ficamos fora, ele foi para Brasília, eu fui para Santa Catarina já pela Record, e Odacil foi meu diretor de jornalismo na TV Morena. Aliás, é uma pessoa com quem eu tenho uma admiração, porque foi o único diretor que eu tive que me abriu um espaço gigantesco. Quando eu estava de saco cheio do jornalismo do dia a dia, criamos o Ação Radical naquela época, né, Odacil?
Exato.
O programa de turismo aventura, que foi muito bacana e tal. Aí entrou o Orlando e me botou de volta para acordar 4 horas da manhã do Bom Dia mesmo. Mas boa época, né, Odacil?
Boa época. Na verdade, eu estava falando fora do ar aqui, nossas vidas de jornalistas entressalam, né?
Entrelaçam,
por conta disso, né?
Quase 40 anos
quase
já,
40,
né?
30 e poucos anos, né? Então, nós que já fomos todos, né, tudo nas televisões, né, Og?
Isso.
E estamos fazendo rádio hoje,
tamo,
né?
No rádio.
Fomos editores, fomos chefes, fomos subordinados, mas sempre falando com o povo sul-mato-grossense, que nos honra muito, com
Exatamente.
Certeza, a você e a mim.
Passamos por todas as etapas desse processo. Odacil, vamos lá. Como é que foi a semana em Brasília? Você que até ontem, chegou ontem, né, de lá? Até ontem estava lá. Quais foram as principais discussões da semana, hein?
Pois é, Og, Ibrahim, Brasília, essa semana estava previsto que poderia ter votações importantes, principalmente no Senado Federal. Mas o que acontece...
Tinha uma pauta bomba, inclusive.
Inclusive, uma ali, né? Delas, que era chamada pauta bomba, só para o ouvinte entender, pauta bomba são aquelas pautas que o Congresso Nacional inventa, aprova e não aponta de onde que vai sair o dinheiro. Então, esse é um problema. E essa é na questão da saúde, né? Que é justa para as pessoas que trabalharam, para os agentes de saúde, claro, mas os deputados e o próprio governo têm que apresentar de onde tirar o dinheiro.
Sim,
porque nós temos um déficit público muito alto, né, o Brasil, e isso cria inflação, né, isso atrapalha a administração federal, que já não é a grandes coisas, porque exatamente, nós temos, pagamos juros enormes por conta do déficit público brasileiro.
Quer dizer, pagamos uma conta muito alta em função da irresponsabilidade fiscal, muitas exatamente, vezes, do país, né? Quer dizer, então não teve pauta bomba, não teve nenhuma discussão. E agora tem o recesso, né?
Pois é, o recesso começa oficialmente no dia 18 e depois do recesso começa a eleição. Então, sim, não há expectativa de que possa ter uma aprovação de assuntos muito importantes. Por exemplo, para o ouvinte entender, a 6x1, que é uma pauta que já passou na Câmara Federal, está lá no Congresso, está lá no Senado, mas o Davi Alcolumbre, que não anda muito de bem com o Lula, com, sim, o presidente Lula,
está segurando.
Está segurando, então, talvez, o que a gente tem ouvido de bastidores, Og, é que certamente essa pauta não deve ser votada antes da eleição.
Temos mais algum assunto importante que rolou essa semana lá? Tivemos aí também a derrota do Brasil na Copa, também deixou muita gente, né, desanimada até para dar continuidade ao trabalho, né?
Pois é, né? Então, a expectativa era de, como o Brasil saiu da Copa, é hora de trabalhar, né, gente?
Sim,
votar projeto.
Exatamente.
E o que não aconteceu, pelo menos.
Ô, Dacil, vamos falar um pouco da tua vinda a Campo Grande, né? Depois de quanto tempo fazia
que você... Ah, já faz quase um ano que eu não estava aqui. Pro ouvinte saber, a minha família, minha mãe mora aqui ainda em Mato Grosso do Sul, eu sempre venho aqui da Uana e dois irmãos, que minha mãe mora naquela região ali. E aí eu editei esse livro, é uma edição independente, não tem nenhuma editora por trás. E são vários livros, são cinco livros, que são histórias, fábulas, estou chamando de fábula porque é inventado, né?
Sim.
E aí eu já lancei em Brasília o livro, e agora eu fui convidado pela Feira do Livro lá de Bonito para fazer o lançamento oficial no domingo, dia 12. Então, eu vou lançar o livro oficialmente na Feira do Livro lá de Bonito. Fui convidado pelos editores lá.
Bacana.
Eu vou aproveitar que tem bastante visibilidade, como, sim, eu sou independente, não tenho uma grande editora por trás, vai que alguma editora grande se interessa. Então, essa é a ideia.
Bacana. Odacil, o livro é O Jaú que Comeu a Lua. Qual é o conteúdo do livro? Estou com ele aqui na mão, né? E é um livro infantil?
Na verdade, assim, eu escrevi esse livro, Og, eu gostava de fazer documentário quando eu estava trabalhando na Morena, mesmo,
sim,
dirigindo
o
jornalismo, eu viajava de vez em quando, e eu fui fazer uma viagem para Porto Índio, lá na terra dos Guatós,
uhum,
e aí estava voltando e vi um final de dia com uma luazinha linda no fundo, e aí eu comecei a ter uma ideia, pensar sobre isso. E qual é a ideia? A ideia é um peixe jaú que todo mundo conhece, é um peixe enorme, chega a quase 100,
sim,
quilos e tal. E aí eu desenvolvi uma história dizendo que os outros peixes, os outros animais do Pantanal estavam torrando a paciência do jaú porque ele estava fazendo barulho, não sei o quê. E aí ele ficou com raiva e aí viu uma grande lua no céu lá do Pantanal e falou: ah, eu vou dar um susto nessa bicharada, falou que vou engolir essa lua e vai virar escuridão para sempre,
claro,
aqui no Pantanal. O que aconteceu? Que teve uma nuvem, tapou a lua, e a bicharada ficou acreditando que o jaú realmente tinha o poder de engolir a lua. E aí, você lendo o livro, você vai entender.
A história vai se desenrolando.
Mas
isso aqui é uma fábula do Pantanal mesmo? Uma tradição,
na verdade,
local?
Assim,
existe essa história lá e você...
Na verdade, eu
tratou...
emprestei algumas coisas das,
sim,
histórias, principalmente o meu avô materno, chamava Joaquim, ele era um Don Quixote aos avessos. Vivia, uhum, entre os índios, ele era campeiro, né? Tocava gado no Pantanal, e aí ele me contava essas histórias, mas do jeito dele, da maneira dele,
uhum,
e eu emprestei um pouco as mentiras que ele inventava,
sim,
né?
Claro.
E ele também criei essas fábulas aí, e são cinco histórias que eu vou editá-las, com certeza.
Muito bacana. E o lançamento então vai ser dia 12 lá em Bonito.
Lá em Bonito, na Feira do Livro, lá
agora,
em Bonito.
Show de bola. Então tá aqui, ó, O Jaú que Comeu a Lua, bacana. As ilustrações são bem bonitas, né? São do Emanuel Merlotti.
Exato. O Emanuel já fez duas ilustrações dessa série. A outra é Fogo no Pantanal, Cuidado Bicharada, que é uma história sobre incêndio no Pantanal. Esse é um assunto bem sério. Eu pretendo editar esse livro esse ano, antes que chegue ao período das grandes queimadas, para a gente botar, que serve como um alerta também.
Bacana. Olha só a edição, revisão e a programação feita pela Catiúcia.
Exato,
nossa colega também, que foi minha parceira no Ação Radical naquela época. Fizemos junto. Olha a grande Catiúcia. A Catiúcia está lá em Brasília.
Ela cuidou da parte final do livro.
Bacana.
Ela deu a ideia de toda a formatação desse livro.
Sim, a Catiúcia também foi nossa colega lá na TV Morena. Fizemos vários trabalhos juntos. Está lá em Brasília. Está no jornalismo ainda também?
Sim, ela trabalha jornalismo político. Ela me parece que assessora um partido político lá.
Bacana. Então, para quem não sabe, deixa eu dar uma outra referência do Odacil. O Odacil é pai da Lana Canepa, apresentadora de primeira linha da Band. Está lá ainda, né? Está na Band, né?
Na verdade, agora eu já fui diretor da TV Morena aqui, de jornalismo. Agora eu sou apenas o pai da Lana, que é realmente quem é.
Ela é a referência.
Ela é a referência.
Agora.
Então, a Lana Carine, que é minha filha, ela formou em Brasília, na UNB, e trabalhou, foi para São Paulo, apresentou o jornal junto com aquele apresentador que morreu, o Boechat.
Sim, eu vi, então, eu lembro.
Ela estava lá em São Paulo, e aí ela ficou um tempo em São Paulo, e aí a Band mandou ela para Brasília para ela fazer o jornal local e ser diretora de jornalismo da Band em Brasília.
Olha,
então
ela
está muito bem.
Eu tenho um orgulho de ver a Lana, quando eu vi a Lana pela primeira vez na bancada, né, do jornal da Band, porque eu conheço a Lana desde pequenininha.
Exatamente.
Né? Imagina, a Lana, eu acho que devia ter 2, 3 anos de idade na época, né, Dacil?
Inclusive eram amigos nossos filhos, né?
Eram amigos nossos filhos. E a gente tinha uma coisa que naquela época, hoje não vejo muito isso, porque a turma da TV, as amizades, os colegas de trabalho sempre se reuniam constantemente na casa de um, da casa de outro, a gente sempre vivia fazendo churrasco, nos reunindo, era uma coisa muito bacana. Ô Dacil, eu queria te perguntar uma coisa, você está lá em Brasília já há quase 20 anos e tal, é desafiador acompanhar esses bastidores da política em Brasília, não?
Eu vou dizer para você, ouvinte, para você, Og,
Gabriel.
E pro Gabriel, Brasília é uma cidade muito difícil. Para quem, imagina a gente que mora em Mato Grosso do Sul, que é conhecido. Lá
você é daqui, né?
Eu nasci
aqui da UANA.
Então, aí você chega numa cidade, numa capital do país, que ninguém está aí com ninguém, entendeu? E além do que, é a população temporária, então depende do governo que está lá. Então o governo vem, 4 anos, tá pelo menos no executivo e no legislativo. Aí aí muda a população. Então você passa a ser desimportante, entre aspas, de novo. Então é um grande desafio. E no começo eu senti muita dificuldade. Não é fácil você enfrentar uma cidade que você não conhece, ainda mais uma capital enorme como é a Brasília. Mas com o tempo eu finquei o pé lá. Fiz outro filho.
Você vai se acostumando, né? Até fez mais um filho lá em Brasília.
Tem o Lourenço, que
candango.
É um candango que tem 15 anos. E além disso.
Quase a idade da minha filha. A minha tem 14, vai fazer 15 agora.
Também. E aí aprendi a gostar da cidade. Eu acho que Brasília, apesar de todas as. A culpa não é da cidade, é a culpa das pessoas que vão para lá. É uma cidade linda, organizada, tem um trânsito muito organizado.
Eu adoro o Brasil.
Agora, muito cara, né? Então, você precisa trabalhar muito para pagar as contas.
Assim, quando a gente trabalha no jornalismo, principalmente em uma cidade como Brasília, é que você não está em veículo hoje, né? Você,
eu tenho uma produtora de vídeo que produz conteúdo para vários veículos.
Uhum.
Para as TVs Globos regionais, o Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, brevemente, talvez outros estados aí também. E ainda produzo para o agronegócio, que é o Canal do Boi, que é meu cliente também, então eu produzo conteúdo para eles. Então, eu sirvo a muita gente.
Trabalhando em Brasília, existe muita pressão dos políticos, assim, às vezes você produz um conteúdo político que não agrada a um, não agrada a outro, sempre tem aquela pressão, né?
Sempre tem, mas uma coisa que aconteceu de boa e de ruim com as redes sociais e a internet foi que os políticos tiraram um pouco o foco, porque, na verdade, assim, antes, qualquer coisa que se aparecia nas TVs abertas era um desespero para os políticos, tanto do bem quanto do mal. Agora, com as redes sociais, eles podem inventar as mentiras que eles quiserem, né? Eles podem botar o conteúdo que ele quiser lá. E aí a gente sempre vende que no veículo sério, no veículo independente, como o meu, como o seu, como vários veículos que são abertos, o político, ele tem que explicar mesmo, ele não pode ir lá mentir, né? Então, tem pressão por conta disso. Né?
Exatamente, mas também eles não conseguem mais segurar o que é divulgado por aí, porque não tem... Não tem como. Antigamente eles chegavam, faziam uma pressãozinha lá no diretor da TV, no presidente e tal, ó, não deixa sair isso aí, a gente viveu isso em vários momentos, só que hoje acabou essa história, não tem
É, na
como,
verdade, né? Com as redes sociais, hoje em dia o político tem que, como a gente está falando que pode produzir conteúdo de fake news... Também está exposto, quando ele mentir, a gente ir atrás e Exato. Todo mundo descobrir, porque qualquer pessoa pode pegar um celular, uma câmera e gravar e desmentir, ou mentir, né?
Bom, gente, está aqui o Odacil Cânepa, do Direto de Brasília, ele nos prestigia com informações precisas lá e muitas vezes privilegiadas dos bastidores da política de Brasília. Toda segunda-feira e quinta, o Odacil trazendo essas informações para a gente. E vai lançar o seu livro, O Jaú que Comeu a Lua, no domingo, lá em Bonito, na Feira do Livro de Bonito, quem estiver por lá participando, você que é de Bonito e ouve a gente, acompanha lá, vai ver o livro, que está bem bacana, uma história infantil aqui, muito legal, contando uma das lendas aí do Pantanal. Odacil, obrigado pela presença, pô, obrigado por, né, depois da gente poder se rever, depois de tantos anos, seja bem-vindo aqui ao Noticidade sempre, e segunda-feira estamos aí de volta ao ar, com o Direto de Brasília Informações. Um abraço, boa sorte, parabéns pelo livro e sucesso.
Tá bom, muito obrigado, e prestigiem o livro, é um livro de coração mesmo, tá?
Bacana.
Abraço a todos.
Abraço. Meio dia 26, estamos agora entrando para os intervalos comerciais e a gente volta já com mais informação e notícia para você. Até já!
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Atenção! Alerta de oportunidade única na Percal Chevrolet. Nova S10 WT 2026 com preço de nota fiscal de fábrica e a pronta entrega. E tem mais! Entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e você ainda leva tapetes em isso filme grátis. Mas corre, é até zerar o estoque.
WhatsApp 996041100.
Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Percal.
Empreendedorismo na prática, ideias inovadoras e muitas novidades. É o Sebrae Faz. Confira agora. O 4º Congresso dos Municípios de MS reuniu gestores e autoridades para fortalecer a gestão pública, impulsionar os territórios e promover a troca de experiências. Já no interior, mais duas cidades receberam o Plano de Desenvolvimento Municipal como parte das ações do programa Cidade Empreendedora. Em Niuaq, o Sebrae promoveu o Dino Experience, em parceria com a Prefeitura, destacando o potencial turístico do município e as oportunidades para os pequenos negócios. Em mais uma edição do Web Summit Rio, o Sebrae levou startups de MS para se conectarem a novas oportunidades e parcerias. Confira essas e outras ações em ms.sebrae.com.br. Tchau, tchau.
Você quer praticar uma boa ação e ainda concorrer a prêmios que podem mudar a sua vida? Então adquira um título do MS Cap. Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande e ainda concorre a prêmios incríveis que eu sorteio para vocês todos os domingos. Próximo domingo agora, olha só, tem 10 mil reais no primeiro sorteio, 10 mil reais no segundo, mais 10 mil reais no terceiro sorteio e no quarto sorteio, prêmio para você realizar os seus sonhos, 300 mil reais em dinheiro vivo, é isso mesmo, 300 mil reais. Ainda tem um giro da sorte, são 30 giros de mil reais cada. MS Cap, ajude e concorra.
Comprar pisos e revestimentos sem consultar a Alvorada simplesmente não faz sentido. Se tiver qualquer oferta anunciada menor que a nossa, a gente cobre tudo. Consulte condições e vem pra Alvorada, a número 1 em pisos e revestimentos do MS.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Campo Grande, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800 123 0777.
Tudo Homem!
19-6137.
Que calor!
Calor ou fumaça no ambiente? A solução está na Ventimar Ventilação. Exaustores que renovam o ar e deixam sua área de churrasco mais agradável. Avenida Tiradentes 553, fone 67-3331-4883. Ventimar Ventilação, ar renovado e mais conforto para você.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Festa Julina da UCDB, dia 10 de julho, sexta, Zé Neto e Cristiano.
Baixar o amor da vida, cê me liga a qualquer hora, cê tem cadeira cativa.
E dia 11 de julho, sábado, Pedro, Paulo e Alex.
As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional.
Vendas pelo Q2ingressos.com.br e barbearia a Banca Unidade Cooper Itaiangá. Bangalôs 981133736. Zé Neto e Cristiano e Pedro, Paulo e Alex na festa julina da UCDB.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia e 31, estamos de volta com Noticidade agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem-vindo você que está aí no interior, está acompanhando a gente, já ouviu a sua programação local e agora segue até uma hora da tarde com muito mais informação e notícia para você. E vamos direto para a previsão do tempo nesta sexta-feira com a Adeline Fernanda.
Tempo e temperatura.
A sexta-feira será de calor, tempo seco e baixa umidade em Mato Grosso do Sul, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o céu com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva em praticamente todo o estado. O destaque do dia é o ar muito seco. A umidade relativa pode cair para até 10%, índice considerado de atenção e até de emergência em algumas regiões. Em Campo Grande, a previsão é de sol e tempo firme, com máxima entre 30 e 31 graus durante a tarde. A capital amanheceu mais amena, mas o calor ganha força ao longo do dia e a umidade também despenca nas horas mais quentes. No Pantanal e no norte do estado, o calor será ainda mais intenso. Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Coxim podem registrar máximas entre 33 e 35 graus com predomínio de sol e sensação de abafamento nas horas centrais do dia, apesar do ar seco. Nas regiões sul, Cone Sul e Grande Dourados, o tempo também segue firme, mas com temperaturas um pouco mais amenas em comparação ao norte. Dourados, Ponta Porã, Amambaia e Naviraí devem ter máximas entre 27 e 31 graus, com manhãs mais frescas e tardes de calor moderado. É com você.
Noticidade.
Na semana passada, os engenheiros de Mato Grosso do Sul elegeram a nova diretoria do CREA-MS, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul. O novo presidente eleito é o engenheiro agrônomo Hamilton Rondon, com quem nós vamos conversar agora no Diálogo Aberto.
Diálogo Aberto. Entrevista.
Hamilton é coordenador regional institucional do INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e reúne experiências em projetos agropecuários e ambientais. Dá também experiência na docência e extensão rural. E ele também é diretor da Mútua, ainda Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Também aqui com a gente o engenheiro Fábio Cruz, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, eleito diretor-geral da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Fábio. Sejam bem-vindos aqui no Noticidade.
Boa tarde, Og. É um prazer estar de novo aqui na 97. A gente é bem recebido. Meninos da produção, Diogo. Sempre fico feliz de vir bater um papo aqui, conversar com os engenheiros, conversar com a população em geral.
Bacana. Está acompanhando os dois aqui, nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, Diogo Nogueira tá aqui. Rodrigo. Diogo Nogueira, é o sambinho.
Diogo não canta Diogo nada. Nogueira,
Diogo, esse Diogo aqui não canta nada, só manda. Tá aqui o Diogo Rodrigues com a gente, também que é o presidente do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado. Hamilton, vamos lá, você venceu as eleições. Qual foi o ponto primordial para conquistar essa vitória?
Bom, primeiro que a avaliação do bom trabalho da atual presidente Vânia Mello. É muito bem avaliada nas pesquisas. Então, os engenheiros avaliaram que realmente o trabalho estava sendo bem feito.
Uhum.
E segundo também, a gente saiu muito, né? A gente foi muito para o campo, foi escutar engenheiros, fomos em empresas, em organizações, para escutar as demandas e inclusive realizar o planejamento das nossas futuras ações. Então foi salutar, foi proveitoso andar no estado inteiro. Andamos aí fora a capital em mais 18 municípios do estado, de Sonora a Mundo Novo, de Corumbá a Três Lagoas, conversando com os engenheiros, entendendo as demandas, as reclamações, obviamente, também, que a gente não deixa de frisar isso. Enfim, o resultado é produto dessa andança toda, dessa conversa toda que a gente teve no estado e avaliação positiva.
No seu plano de gestão do CREA, qual deve ser a primeira decisão?
A primeira melhoria e o aprimoramento das ferramentas tecnológicas. Nós precisamos dar uma... Hoje o CREA está muito redondo internamente, tem muita coisa boa, mas precisa dar uma avançada e tem muita coisa que a gente também depende um pouco de Brasília. Mas a ideia é capacitar os engenheiros através de ferramentas tecnológicas.
O Fábio Cruz também, que é o eleito o diretor-geral da Mutua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, um braço forte hoje do CREA MS. Também, Fábio, como que a Mutua atua diretamente em conjunto, né, com o CREA no benefício aí dos engenheiros do Estado?
Boa tarde, Og, boa tarde, engenheiros, boa tarde a todos. Essa união CREA-Mutua é um dos focos e da gestão do Hamilton, trabalhar a parte assistencial. Você tem uma base, eu estava comentando aqui, né, são 10 mil engenheiros ativos, 30% só sabe o que é a Mutua e está na Mutua,
uhum,
que é o braço assistencial, e eles acabam somente exigindo e cobrando do CREA, sendo que eles têm um braço assistencial,
sim,
que eles não sabem. Então, assim, o que o trabalho nosso vai fazer nessa nova gestão é fazer a pulverização desse conhecimento da Mutua através de benefícios reembolsáveis, clube mútuo de vantagens, plano para, por exemplo, o engenheiro que queira fazer uma ampliação no seu escritório, queira fazer eficiência energética, esteja com o nome negativado, a Mutua tem uma série de benefícios que praticamente 70% dos engenheiros não sabem que eles têm esse benefício, porque não é obrigatório. Na gestão do Hamilton no CREA, a gente vai trabalhar em parceria CREA-Mutua, que é esse braço assistencial que você bem comentou.
A gente estava comentando aqui antes, eu sempre ouvi falar, inclusive já comentei muito com o Diogo lá na produtora, que os engenheiros não é uma classe muito unida, carece de uma união um pouco maior. São 10 mil engenheiros no estado hoje aptos a votar e apenas 2 mil e poucos votaram. O que, que seria necessário fazer para trazer uma adesão maior, né, do profissional de engenharia, tanto da agronomia quanto das engenharias, né, CIBIS, né, para tornar realmente o conselho um órgão forte?
Me permite discordar um pouquinho?
Eu estou reproduzindo o que a gente sempre ouve às vezes por aí.
Não é a desunião, né? Na realidade, como a gente está muito no campo, está todo mundo trabalhando, e às vezes, mesmo sendo pela internet, esse ano a gente entende que algumas dificuldades de acesso de algum outro engenheiro. É que o engenheiro vive no campo, trabalhando, seja um engenheiro agrônomo, seja um engenheiro eletricista, seja um engenheiro civil, um engenheiro ambiental. Então, isso acaba que nós não nos encontramos no dia a dia.
Sim.
Então, você tem municípios do estado que tem associações muito bem organizadas, que teve um índice de 55%, algumas aqui da UANA, 30 e poucos por cento, Rio Brilhante, 50 e poucos por cento. Então, são municípios que onde se encontram mais, né, no interior, tem uma, uma, uma entidade e um formato de se encontrar mais. Então, na capital é muito pulverizado. Então, cada um... Então, como o volume maior de engenheiros está na capital, fica uma séria dificuldade. Mas é um... E aí eu tenho que concordar com você, é uma necessidade que nós precisamos trabalhar isso. Uhum. Né? E vamos trabalhar isso juntamente com as entidades que estão lá dentro. Nós temos 18 entidades, o Senge tem lá 4 conselheiros regionais. Nós vamos trabalhar com as entidades, em parceria com as entidades, justamente para que esse engenheiro venha integrar esse sistema, de não só aquela bolha, que eu e o Fábio, a gente comenta muito isso, uhum, que é a bolha, são 44 conselheiros titulares e 44 suplentes. Mas fora da bolha também, trazer o engenheiro, a engenheira, principalmente hoje a gente tem um trabalho muito legal com as engenheiras.
Tem muitas mulheres hoje na engenharia hoje.
E a gente trabalha muito lá, tem algumas entidades, Instituto de Engenharia do Mato Grosso é presidido por uma mulher, Isadora Nascimento, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado.
Segurança do Trabalho,
né? A Dani Coelho, a Segurança do Trabalho, a Aquecendo Brasil. Então a gente quer trabalhar com essa... com esse público fora da bolha também, para que realmente os próximos índices sejam maiores do que esse.
Complementando, desculpa interromper, igual o Hamilton falou, a preocupação nossa é a bolha. Será que a nossa realidade que nós estamos hoje é a realidade que quem está no campo está? E o Hamilton fala bastante assim, sai da bolha, analisa, porque às vezes a nossa bolha não é a realidade do mercado, não é a realidade dos engenheiros que estão em campo, igual o Hamilton falou. Então, assim, que nós vimos muito nessa eleição é visitando, que você tem que visitar, tem que andar para ver a realidade e sair da nossa bolha. Muitos profissionais falam, mas você está dentro do sistema. Então, você tem que sair do sistema, olhar a realidade do profissional e voltar. Falei assim, o que a gente pode fazer para trazer esse cara para nós? Aí